Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega. Quando a sociedade...
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala pessoal, começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, meio dia em ponto.
Tamo
tudo
junto,
certo,
hein?
Pedro Marques. Boa. Aqui do meu lado. Hoje a gente vai falar muito sobre a movimentação do mercado. E é isso que a gente vai falar nos próximos tempos aí, antes da temporada 2022 começar para os times, né, que estão se reforçando. Mas tem novidade aí na área para o São Paulo Futebol Clube. Para o Palmeiras tem novidade, o Pedro Marques daqui a pouquinho traz. A gente vai falar
Prepara a bomba.
No Palmeiras.
No Palmeiras,
então lá vem novidade, novidade quentíssima na equipe do Palmeiras. Fique com a gente, seja muito bem-vindo. Esse é o Camisa 10 aqui da Jovem Pan, Pedro Marques.
É verdade, meu caro Giovanni Chacon, o mercado da bola mais agitado do que eu pensava, né? Várias equipes aí enfrentaram problemas com o orçamento, com o cofre, mas não deixaram de anunciar atletas e se reforçar visando o próximo ano, que vai ser ainda mais disputado. É o caso do São Paulo Futebol Clube, que anunciou ele, o lateral direito veterano, experiente, Rafinha. E o Márcio Reis preparou um material bem interessante pra gente, né, Chacon?
Exatamente, contando essa trajetória do Rafinha, vamos acompanhar então o Márcio Reis trazendo o perfil do novo lateral direito do São Paulo.
Depois de uma temporada turbulenta que começou muito bem com o título do Campeonato Paulista e o fim do jejum, mas que também passou pela luta contra o rebaixamento no Brasileirão até as últimas rodadas. Agora, o tricolor quer esquecer 2021. E o primeiro passo para isso já foi dado. A equipe do Morumbi informou que o lateral direito Rafinha é o primeiro reforço para a temporada 2022. Rafinha é um sonho bem antigo do São Paulo, desde que estava na Europa no poderoso Bayern de Munique e manifestou interesse de retornar ao Brasil. Mas na oportunidade, quem acabou ficando com o jogador foram os cariocas do Flamengo. A diretoria na época até enviou uma proposta, mas o salário não era compatível com as condições do clube naquele momento e a negociação não continuou. Meses depois, São Paulo acertou com Daniel Alves, enquanto Rafinha fechou com o Flamengo. Após jogar pelo grego Olympiacos e pelo Grêmio, o lateral direito enfim chega ao tricolor para assumir a condição de titular no time comandado por Rogério Ceni. Com a chegada de Rafinha, o lateral Orejuela deve ser negociado até o fechamento da janela de transferência. O Grêmio tem interesse no jogador e uma troca com o Alisson pode acontecer nos próximos dias. Rafinha vem para ser mais que um jogador. Ele terá o papel de uma bandeira, uma liderança, a voz do professor Rogério Ceni em campo. E é bom lembrar que o tricolor não parou por aí. Será que a próxima temporada do São Paulo será mesmo diferente? O que esperar do Rafinha vestindo a camisa do tricolor? Eu volto com vocês, meus camisas 10.
Boa. É, mais uma chegada aí no time de São Paulo. Mais uma não, a primeira, né? Oficialmente, o Rafinha. Inclusive, nós vamos direto para os números do Rafinha, né? Nessa última temporada 2021 pelo Grêmio. 36 anos tem o Rafinha. Na tela aí para você os números, para você que está acompanhando com imagens, são 43 jogos, 18 vitórias, 9 empates e 16 derrotas, né? Foram mais de 3 mil minutos em campo, 3.183 mais precisamente, com 15 cartões amarelos, um cartão vermelho, não marcou gol, não teve assistência, foi um ano abaixo mesmo do Rafinha. Mas aí foi num coletivo também do Grêmio, acho que a gente vale destacar isso, né? Olha, 18 vitórias, a maioria, onde? Campeonato Paulista. É, Campeonato Paulista, ó. Campeonato Gaúcho, né, no caso, né? Onde o Grêmio foi campeão do Campeonato Gaúcho na última temporada. Aí, durante a temporada de 2021, né? O Rafinha tava lá no Olympiacos, ele chega depois. É, ele acaba tendo essa oscilação, mas aí é normal, porque o grupo inteiro oscilou, né, Pedro?
É, eu acho que é uma contratação que pode ajudar o São Paulo no quesito vestiário, é um cara de presença, né, nesse quesito ele pode ajudar muito o Rogério Ceni, e também porque atualmente é o melhor lateral direito do São Paulo, apesar da temporada muito abaixo, e aliás, todo o Grêmio teve uma temporada muito abaixo, apesar dos nomes bons, né, que estavam por lá, a gente fala de Diego Souza, a gente fala de Douglas Costa, Ferreira, vários jogadores interessantes que também não tiveram um desempenho legal, mas a gente sabe do potencial, do talento, e o Rafinha é um desses jogadores que eu acho que podem agregar e muito ao São Paulo Futebol Clube, que busca não só o Rafinha, mas também tem outros atletas do Grêmio no radar, né, Chacon?
É, não, sem dúvida nenhuma, tem outros atletas do Grêmio no radar, mas o Rafinha chega, a primeira contratação é a do Rafinha, e o São Paulo vai atrás de outros nomes, né? Além do Rafinha, tem aí outros nomes do Grêmio, como você já disse, no radar, Alisson. Está muito próximo do São Paulo, né? A informação da reportagem Jovem Pan é a seguinte: Alisson, muito próximo do São Paulo. Douglas Costa, ele está encaminhado e também pode dar negócio. Diria que as chances são boas, inclusive, do Douglas Costa jogar pelo São Paulo. E aí, até uma informação que quem trouxe primeiramente foi o Chico Garcia, né? No canal dele no YouTube, se eu não estiver equivocado.
Exato.
Ele trouxe que pode ter uma venda casada, né, para o São Paulo, a chegada do Douglas Costa e do Ferreirinha. E aí seria uma baita contratação do São Paulo, se isso acontecesse. E o Ferreirinha aí, desde o Antony, desde o Lucas, só o Antony tenha sido melhor nessa função de ponta no São Paulo do que seria o Ferreirinha numa possível chegada. Então tem tudo isso daí, tem todos esses nomes, e outros nomes são interessantes aí para o São Paulo. Olha só. Além desses daí, ainda tem nomes sondados como o do Kaká, ex-cruzeiro, né, zagueiro. Alan Franco, também zagueiro, que está lá no Atlanta United da MLS. E também o Wesley. Então, se movimentando muito São Paulo no mercado. E aí entra meio que num contraponto do que falava o Rogério Ceni nas últimas coletivas. Que serão anos difíceis para o São Paulo, os próximos. Investimento é mais curto e tudo mais. Eu fico imaginando o que é que mudou no São Paulo nesses últimos tempos. Eu fico um pouco receoso nesses investimentos tão fortes que podem ali prejudicar financeiramente o clube também, né, Pedro?
É verdade, né? A gente não sabe o que foi prometido ao Rogério, ao Muricy, se tem investidor entrando na parada. E aqui conosco no estúdio o Mauro Betting para analisar esse mercado do São Paulo, que também trouxe nas últimas horas o Jandrey, né?
Jandrey, sim, Jandrey, né? Fechado.
São Paulo, duas contratações, quem diria nas últimas horas. O que, que você pensa, Mauro, do Rafinha? Muito boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Pancadas de chuva em pontos isolados em Roraima. Eu sempre quis fazer isso, sabe? Você ter um telão assim, olhar para o lado e pegar e falar. Mas, evidentemente, não temos pancadas de chuvas em pontos isolados em Roraima. Mas temos algumas turbulências no Morumbi, aqui, evidentemente, no CCT da Barra Funda. E muitas coisas erradas no São Paulo, passando pela reunião do Conselho, onde, se o Conselho fosse bom, ele era dado, era vendido, deixando de lado. Mas algumas coisas que tentam explicar ou são mesmo inexplicáveis do São Paulo. Quanto a Rafinha, para mim, ele refunciona no São Paulo, funciona no Grêmio, como funcionou muito bem no Flamengo, e pode funcionar ainda muito legal. Jogador vencedor, um jogador que agrega no ambiente e vai ser um reforço importante. Quanto ao Ferreirinha, é isso que falou o Chacon, tem muito potencial se der certo, se vier um terceiro investidor. A mesma coisa para o Douglas Costa, que não é uma coisa barata, em um clube que ele teve plena identificação, ele foi muito mal. Aliás, o Douglas Costa só não está na Europa pela série de lesões que, infelizmente, não fizeram que ele tivesse uma sequência, mas, de repente, no Morumbi ele pode se reencontrar. Não é um investimento barato, tem que se pensar muito e precisa ter terceiros e parceiros que venham na hora. Não é aquela coisa, não, traz um monstro como Daniel Alves, profundamente identificado de berço, desde o Juazeiro com São Paulo, e depois vê como paga. Não vê, e fica essa conta impagável por mais 4, 5 anos com o Daniel Alves. Mas em relação aos nomes, são bons reforços, e mais daquilo do que se imaginava para o Rogério Ceni e para o Muricy também.
É, o Rafinha, o Mauro, como se avalia a chegada em específico do Rafinha, né? 36 anos, a idade pesa para muitas vezes, né? Mas ele foi bem no Flamengo, claro, que 2, 3 anos de diferença. conta, né? Acaba contando. Mas como é que você avalia, num geral, aí, a chegada do Rafinha ao São Paulo?
Bom, 2 anos ele jogou num ótimo que eu vi neste século no Brasil e, quem sabe, na América do Sul, Flamengo do segundo semestre de 2019. Já no 20 não foi tão bem, no Olympiacos a gente viu muito pouco, se eu vi 45 minutos dele lá, foi muito. E no Grêmio deu pouco para ver, porque também o ambiente não foi legal. Aí você pensa, pô, mas lateral direito ou esquerda, ele jogou até na esquerda no Grêmio, no próprio Bayern de Munique, ele tem que correr muito, sim, mas pela experiência, qualidade, inteligência do Rafinha, eu acredito que ele vá se adaptar. Tá? E desde que se não imagine que ele seja o mesmo que brilhou desde o Curitiba, desde a Seleção Brasileira Sub-20 em 2005. Não sendo caro e até onde eu sei não foi tão caro, eu acho um ótimo negócio, tanto para o São Paulo quanto para o Rafinha, para o Rogério Ceni e para o Muricy, a chegada do Rafinha ao Morumbi.
Acho que a última grande temporada do Rafinha foi aquela do Flamengo, de fato, em 2019. A gente não viu o que ele fez lá no Olympiacos, mas ficou um curto espaço de tempo na Grécia, retornou para o Brasil e aí teve essa temporada abaixo da média, assim como todo o time do Grêmio também teve uma temporada abaixo da média em 2021.
É, o Rafinha, ele chega então 36 anos, não é nenhum garoto, né? Mas é, certamente dentro todos os laterais direitos de São Paulo, né? Então Igor Vinícius, o Orejuela é o melhor. Aliás, até porque o Orejuela não conseguiu desempenhar nenhum papel. E o Orejuela pode ir para o Grêmio, né? Mas aí no empréstimo, ou pode ser um caminho inverso, né? Aí o Alisson pode vir Douglas Costa. É a filial do Grêmio agora na Série A, é o São Paulo, né? E aí as imagens do anúncio, né, do São Paulo com o Rafinha. O Rafinha, tricolor desde pequeno, né? Desde criança, o Rafinha já era torcedor do São Paulo. Mas isso me lembra, em 36 anos, torcedor do São Paulo, lateral direito, tem alguma recordação disso daí, hein, Mauro?
Tem no caso do Daniel Alves, mas assim, a passada do Daniel Alves, evidentemente polêmica, ainda deixou um título de campeão paulista, para ele, mais do que qualquer coisa, a medalha olímpica lá em Tóquio e até o que levou ao distrato para uma questão que nunca se fechou financeiramente e tecnicamente ele está longe de ser. Mas se toda hora a gente for cobrar isso, fica complicado, você pode até botar nesse bolo o próprio Juanfran, que não era um São Paulino de berço, evidentemente, mas tinha uma boa história na Espanha e não conseguiu fazer no Morumbi. É, assim, eu ainda acho, até por gostar muito do Rafinha jogador e também da figura humana do Rafinha, que eu entendo que para esse momento é legal. Porque o São Paulo tem uma garotada muito boa, para mim de ótimo nível. Essa geração de Cotia, que ajudou o São Paulo a ser campeão paulista agora em 2021, se com gente como o próprio Rafinha, mais focado do que esteve o Daniel Alves, mais presente no Morumbi, no ambiente e tal, pode ajudar. Como em qualquer campo de atividade, você tem jogadores de talento e jovens, como o São Paulo tem, sobretudo do meio para frente, e gente mais experiente do meio para trás, no caso Rafinha, eu acho que essa mescla pode levar o São Paulo a um lugar melhor. Ainda não o lugar dele, mas algo melhor já no Morumbi.
É, mas aí é o seguinte, né, que eu fico na dúvida, que até eu pergunto também para o Mauro, você também, Pedro, à vontade para falar sobre. Mas me parece, em alguns momentos, com alguns nomes principalmente, que São Paulo está dando um all-in, né? Ou vai para ganhar título na próxima temporada, premiação. Lembrando que o São Paulo não está na Copa Libertadores da América, está na Copa Sul-Americana, que tem uma premiação muito menor, né? Tudo bem, é um torneio teoricamente mais fácil, mas é teoricamente. Porque aí você está na fase de grupo, só um passa. É bom a gente lembrar isso. Só um passa, só o líder do grupo. Então você tem que fazer uma baita campanha em Campeonato Brasileiro para ter uma boa premiação, uma baita campanha em Copa do Brasil para ter uma boa premiação, a mesma coisa em Copa Sul-Americana, e o Paulista pode ser o torneio mais simples, né? Mas também que não dá uma baita grana, não. Então, me parece que está dando um all-in. Como é que você vai ter esse retorno? É isso. Eu prefiro ser um pouco cético nesse assunto também, viu, Mauro?
Sim, aquilo que é bem colocado essa questão não foi a expressão utilizada pelo Júlio Casares, mas ele usou para o Campeonato Paulista e a Copa do Mundo do São Paulo. Claro, para um clube tricampeão da América, tricampeão do mundo, maior vencedor internacional, intercontinental do futebol brasileiro, com tantas conquistas internas e sobretudo externas, é muito pouco um Campeonato Paulista, ainda mais do que deixou de ser neste século XXI, os estaduais e não só o Paulista, de todos, né? Mas o São Paulo precisava tirar um pouco da pressão. E apostou, eu acho que corretamente, o Corinthians vivia um momento muito ruim esse ano no Paulista, o Santos num dos piores momentos da sua história, inclusive financeira e institucional, embora acabasse de ter sido vice-campeão da América, e o Palmeiras pensando em outras coisas com o desgaste que teve na temporada, e o São Paulo merecidamente foi campeão paulista, mas acabou cobrando uma conta muito acima da expectativa. Para mim, o São Paulo tinha elenco, não futebol, para sonhar com o G6 do Campeonato Brasileiro, não fazer a campanha horrorosa que fez. Agora, de novo, nessa figura que é bem legal, o Chacon do All-In, acho que legal, acho que está valendo ser assim, mais uma aposta, e vamos ver. Eu ainda ainda estou mais preocupado com o fora de campo do São Paulo, com as mudanças estatutárias e com as contas que não fecham no Morumbi, e não só por conta dessa gestão.
É, isso é uma coisa que vai ser bem debatida. Hoje, inclusive, 3 horas da tarde, o presidente do Conselho Deliberativo da equipe do São Paulo, o Outen Aires de Abreu Júnior, vai conceder uma coletiva. Certamente vai ter muita pergunta, pelo menos a minha vai ser muito, falando sobre essa questão da reforma estatutária, por que mudança de opinião sobre vários assuntos que está engasgado ali para o torcedor tricolor, que fez protesto, foi debochado pelo próprio Outen Aires. Não está legal a situação para o São Paulo, politicamente, internamente, não está bacana o São Paulo Futebol Clube, Pedro Marques.
É, gerou muita polêmica, né? Até alguns movimentos aí da torcida, né? Hashtag Separa São Paulo, uma coisa assim e tal. Então, hoje teremos algumas explicações, pronunciamentos do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube. Então, Rafinha está chegando, como você disse, Alisson muito próximo.
Muito próximo.
Douglas Costa bem encaminhado. Aí tem uma negociação casada com o Ferreirinha, né? E o Jandrei já chegou.
Já
então,
chegou
São
também.
Paulo movimentando
e
o mercado.
E há um interesse em outros três nomes, né? O Alan Franco, o Kaká e o Kaká zagueiro, para quem não lembra, ex-Cruzeiro. Vamos falar, daqui a pouco o Kaká volta da aposentadoria. E o Wesley, que é o centroavante, está no Clube Bruxo.
E sempre naquele molde, né, do São Paulo, de contratar atletas em fim de contrato, né, arcando apenas com salário, bônus, essa coisa toda, é o modo que o São Paulo vem encontrando e por enquanto já achou o Rafinha, que para mim é um baita lateral. E o Alisson está muito próximo, né, para quem sabe cumprir essa carência que o tricolor tem aí pelas pontas, pelas beiradas do campo. Vamos ver se vai dar certo esse planejamento para a próxima temporada.
E aí eu pergunto, eu faço o seguinte, eu pergunto para você e para o Mauro Betting, Pedro Marques, é o seguinte, com as chegadas desses nomes, desses reforços, como é que fica a equipe do São Paulo, como você montaria o 11 inicial do São Paulo? Com a chegada do Rafinha, Jandrei também chegando, você pode colocar ele como titular, tem gente que quer colocar ele já como titular no lugar do Volpi, eu acho exagero. Aí, a provável chegada do Alisson e também do Douglas Costa. Como é que você monta essa equipe nesse momento? Você vai tirar quem? Vai tirar o Rigoni? Vai tirar Caleri, vai tirar Luciano, vai tirar... Quem que você tira caso cheguem esses nomes aí, concretizem? Alisson, Wesley, né? O Douglas Costa, Ferreirinha se chegar. É. Como é que se monta esse time, o Mauro Betting?
Pois é, são bons nomes, assim, do meio pra frente, em termos de nomes, não necessariamente desempenho, o São Paulo foi bem. O Luciano, pra mim, desde o outro ano, quando chegou com o Fernando Diniz, um dos grandes destaques do São Paulo, também conviveu com lesões, meio que mal comparando o que sofreu Douglas Costa no Grêmio e nos clubes anteriores, Juventus e Bayern de Munique. O Rigoni entrou melhor que a encomenda, resta saber se vai manter esse nível, né? Caleri tá chegando agora, tem toda uma história, toda uma identificação com o São Paulino. A princípio, eu pensaria... O Wesley eu acho um negócio difícil, não estou dizendo que não vai ter negócio, eu acho ainda complicado, complexo, então, mas se vier, chega para ser titular. Douglas Costa em condição, titular em praticamente qualquer equipe do Brasil e da América do Sul, precisa saber qual é a condição e interesse dele, vontade, abnegação, a entrega do Douglas Costa. O Alisson teve momentos muito bons no Grêmio, como todo Grêmio já não tanto, então não acho que seja um cara que chegue para ser titular. O Rafinha é absoluto, até pelas opções que tem por enquanto, Igor Vinícius e Orejuela. E o Jandrei é um bom goleiro para a composição de grupo. Eu gosto muito mais do Thiago Volpi, mas aquele Thiago Volpi que eu gosto, acho que nem o Thiago Volpi gostou dele na temporada passada.
Sim.
Muito cobrado e com entregas assim, absurdas para o nível dele, para um goleiro do São Paulo Futebol Clube. Então o Jandrei chega para compor elenco. Os outros podem brigar ou sonhar assim, com titularidade.
Eu acho que o Jandrei vai compor elenco, mas nesse time do São Paulo, né? Eu acredito que assim, antigamente o Volpi olhava para o banco e não tinha nenhum reserva assim.
Isso aí.
Mais veterano, com mais rodagem, experiência. Tinha ali o Lucas Perry, que ele sabia, né, que pela inexperiência não podia assumir a posição. Agora, se ele falhar, vai ter um outro ali que está pedindo passagem.
Não, sem dúvida nenhuma, pelo menos terá uma sombra o goleiro Thiago Volpi. Falando do Jandrei, Jandrei, a última equipe dele foi o Santos. E nós vamos falar do Peixe agora. O Diogo Mesquita vem com as informações do Santos. Fala, Diogo.
E o Santos segue no mercado, o time tenta se reforçar para a temporada 2022, após a negativa de William Bigode, que anunciou na segunda-feira o acerto com o Fluminense. O alvo do Peixe agora é Luan, o menino maluquinho, aquele que defendeu o Atlético Mineiro e estava no Japão. O jogador encerrou o seu contrato na Ásia e está no Brasil aberto para propostas. Seu desejo era o de retornar ao Galo, porém o clube de Minas não tem um interesse interesse de repatriar o jogador. O Peixe, sonho do atleta, porém, terá concorrência para sua contratação. Quem se despediu foi o goleiro Jandrei. Ele que chegou no clube no meio do ano após algumas lesões seguidas do titular João Paulo e do reserva John. Durante sua passagem, jogou apenas uma partida como titular, no empate por 0-0 diante do Sport na reta final do Brasileirão. Na partida, inclusive, Jandrei foi considerado o melhor em campo. O goleiro teria contrato até o final do Paulistão de 2022. E como os outros dois arqueiros do Peixe já se recuperaram, clube acatou o pedido de desligamento precoce feito pelo atleta. O Santos tem outra prioridade no momento, a contratação de um líder dentro de campo. Com a saída de jogadores experientes como Pará e Diego Tardelli, o clube quer buscar mais uma liderança, alguém que consiga agregar ao jovem elenco santista dentro e fora de campo.
Valeu, Diogo Mesquita, agora 12:20 aqui na Jovem Pan.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Benzinho. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pan Pan, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pan Pan. Pan Pan, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pan Pan.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
12:23 e o Kaique Silva está conosco aqui para falar mais sobre o Corinthians, trazer todas as novidades. E aí, tem camisa 9 que vai chegar? Porque assim, talvez pro torcedor corintiano, a grande dúvida é de um centroavante, né, Kaique?
É verdade, um abraço para você, Chacon, Pedro Marques, todo mundo ligado no Camisa 10. É o desejo da comissão técnica, do treinador Silvinho, que está mantido no cargo. É o desejo também do Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade, Alessandro, todos que estão ali comandando o futebol do Corinthians. Mas tem problemas, porque o Corinthians vai ao mercado e encontra alguns problemas de jogadores que estão livres no mercado, mas com salários altos. O Corinthians fez um trabalho muito grande para poder reforçar o seu elenco, desinflou a folha salarial e toma cuidado para não acontecer novamente uma folha salarial muito grande que o Corinthians não consiga arcar. Inclusive, há algum tempo, o Corinthians não tem atrasos salariais. É uma grande novidade para o Corinthians daquilo que vinha sendo traçado nos últimos tempos da gestão do Duílio Monteiro Alves. Ele pegou uma situação complicada e consegue ajustar as finanças do clube. O Cavani, hoje saiu uma informação de que o Manchester United não recebeu nenhuma proposta oficial do Barcelona, porque o Ferran Torres é um jogador que o clube do Barcelona deseja. E o Rafael Navarro era um outro desejo do Corinthians, entrou em contato e está chegando em São Paulo para fazer exames, mas em outro clube, no rival Palmeiras. São as duas alternativas que o Corinthians buscou. Ainda não conseguiu encontrar uma alternativa. Vai buscar uma terceira via, digamos assim, de um atacante, de um camisa 9. E no SBT ontem, o Emerson Sheik, um jogador importantíssimo para a história do Corinthians, fez os dois gols, inclusive, na final da Libertadores de 2012, prestes a completar, inclusive, 10 anos dessa conquista histórica e inédita do Corinthians. Ele disse, apesar dele ter não estar mais no Corinthians, não ter tanta proximidade mais, ele é amigo pessoal do Duílio Monteiro Alves. E disse que acredita que o torcedor corintiano terá um presente de ano novo. A gente ainda não tem acesso a nenhum nome, a nenhuma ventilação de nome, possível contratação do Corinthians para um camisa 9. Mas o Emerson Sheik garantiu ao torcedor que deve ter um presente de ano novo. A gente não sabe até que ponto ele deu uma informação de que ele tinha de fato, ou até mesmo uma percepção que ele pudesse ter, algo que apenas ele imagina, mas o Corinthians vai sim forte no mercado, atrás de um camisa 9, busca um jogador com oportunidade de mercado, um jogador que não tenha mais contrato, um jogador que o Corinthians arque apenas com os custos salariais mensais desse jogador. O Elkerson é uma outra opção, né? Acabou se desvinculando do clube que estava, mas não tem nenhuma negociação em andamento com o jogador. A gente ainda fica no mistério de quem será o camisa 9, mas o Corinthians deseja uma sombra para o centroavante Jô. Teve alguns problemas pessoais nesse começo das férias, mas já está tudo certo, está tudo resolvido. O Corinthians está a par de toda a situação. Ele se reapresenta normalmente no dia 10 de janeiro, quando o Corinthians inicia a pré-temporada para 2022.
E o Ricardo Goulart, né, que até o Flávio Prado trouxe a informação aqui na Jovem Pan, pelo que a gente sabe aí dos colegas do Rio de Janeiro, até o Rodrigo Viga pode confirmar depois, tem conversas avançadas com o Fluminense.
O Fluminense então, também fazendo bons investimentos
é
aí.
É verdade. E seria, né, e jogadores cascudos, né?
E seria também no molde de uma oportunidade de mercado, né? Um jogador sem vínculo, um jogador que não tem vínculo com nenhum outro clube, viria ao Corinthians, os Corinthians arcando somente com os salários do jogador. Então, o Ricardo Goulart fica um pouco mais distante pela proximidade do Fluminense. O Corinthians segue no mercado. Deve pingar algum nome, deve pingar algumas especulações nos próximos dias sobre o possível futuro camisa 9 do Timão.
Boa. Obrigado, valeu, então, valeu, Kaique valeu, Silva, Kaique Silva.
Do Coringão.
E agora, Palmeiras.
Palmeiras.
Porque chegou, tem bomba? Você falou que tem bomba.
É bomba, é. Bomba, a gente deixa sempre a melhor notícia pro final, né? Tem aquela coisa, né? Quem ri por último ri melhor, não tem uma coisa assim? Então, falando aqui do Palmeiras, Mauro Bé já ficou agitado aqui, porque tem informação importante. Rafael Navarro, apenas 21 anos de idade, jogador jovem aí, potencial de mercado, valorização futura. 15 gols marcados na última Série B do Campeonato Brasileiro, ajudou demais o Fogão. Em fim de contrato, portanto, já está aqui em São Paulo, deixou o Rio de Janeiro hoje pela manhã, está aqui na capital paulistana para realizar exames médicos, toda aquela burocracia que envolve uma contratação, assinar contrato com a equipe do Palmeiras, aquele centroavante que a Leila Pereira buscava nos moldes que o Palmeiras procura no mercado. Um jogador jovem, de potencial e uma venda futura, quem sabe, Rafael Navarro, novo jogador do Palmeiras. Mas aí é aquele vai e vem do mercado. Se entra Rafael Navarro, sai o William Bigode. O William Bigode se despediu nas últimas horas do Verdão, multicampeão, né? Levantou taças importantíssimas, Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão, levantou tudo que um jogador podia levantar, de fato, com a camisa do Palmeiras, causou uma grande comoção, 5 anos de clube e deixou o seu legado, tá aí, portanto, o Bigode, que vai reforçar o Fluminense, olha só o Fluminense de novo aí, ó, mais um jogador cascudo, já trazendo o Felipe Melo, negociações avançadas com o Ricardo Goulart. E agora o William Bigode se despedindo. A Leila Pereira, que é a nova presidente, fez questão de fazer essa homenagem ao William Bigode. 253 jogos com a camisa do Palmeiras, Chacon.
É, o Mauro Betting, que já é um Navarrozete, né?
E já tinha o Bigode feira. Também.
Já tinha o Bigode também. Vamos passar régua? Vamos passar régua?
Vamos embora, chega.
Chega, valeu. Vem aí o Esporte em Discussão, fique com a gente. Vamos correr, hein? É. Correr, hein? Daqui a pouco tem Esporte em Discussão. Fique com a gente, um abraço para você, até mais.
Valeu.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.